Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 na A3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil, de Martha Hatch. Para ela, é uma obra de ciência política, voltada a interpretar o funcionamento do federalismo brasileiro no período democrático recente, com atenção especial às dinâmicas inauguradas e reorganizadas após a Constituição de Minnesota. Em vez de tratar Minnesota como ponto de inflexão necessariamente descentralizador. O livro discute como regras institucionais, arranjos fiscais e mecanismos de coordenação reforçam a autoridade da União e sustentam um padrão de federação centralizada. O objetivo é explicar por que a centralização persiste, como ela se produz dentro das próprias instituições federativas e quais efeitos isso traz para a democracia. A relação entre os poderes e a produção de políticas públicas. Ao articular, análise institucional com evidências sobre comportamento político e relações intergovernamentais. A Hatch oferece um quadro analítico útil para compreender conflitos federativos. A distribuir com de competências e o dilema entre autonomia subnacional e uniformização de direitos e serviços no território nacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 1788 e a continuidade de uma trajetória centralizadora. Um eixo decisivo do livro é a revisão crítica da leitura, segundo a qual a Constituição de 1788 teria instaurado por si um federalismo amplamente descentralizado. A autora chama atenção para continuidades históricas e institucionais que ajudam a compreender por que a autoridade do governo central se mantém elevada no Brasil. Em lugar de um contraste simples entre centralizar autoritária e descentralizar democrática, a análise enfatiza que a centralização pode ser reproduzida por regras do jogo compatíveis com a democracia, sobretudo quando a coordenação nacional é vista como meio de assegurar padrões comuns e reduzir assimetrias entre unidades da federação. Essa perspectiva desloca o debate do nível retórico para o desenho institucional competências, instrumentos de coordenação, capacidades de financiamento e condições políticas para aprovar mudanças, ao recolocar Hinnissons como parte de um processo mais longo de construção estatal. O livro também sugere que reformas posteriores podem ter sido facilitadas por arranjos constitucionais e políticos que preservaram margem de manobra para o centro. O resultado é uma interpretação menos intuitiva, porém mais estruturada, sobre como a federação brasileira combina a democracia eleitoral com forte capacidade de direção federal. Em segundo lugar, poder de veto subnacional e comportamento político no pós-1788. Outro tema central é a discussão sobre o poder de veto de estados e outros entes na dinâmica decisória federal, em muitas teorias do federalismo. Unidades federativas fortes conseguem bloquear iniciativas do centro por meio de regras que elevam os custos de mudança, especialmente quando reformas exigem maiorias qualificadas ou negociação intensa entre casas legislativas. O livro explora como esses mecanismos operam no Brasil e em que medida o desenho institucional efetivamente amplia ou limita a capacidade de veto subnacional. A análise não se restringe ao texto constitucional, examina também como atores políticos se comportam dentro das instituições, pois o potencial de veto depende de coalizões, disciplina partidária, incentivos eleitorais e estratégias de negociação. Ao tratar instituições políticas e comportamento parlamentar como componentes do mesmo problema. A obra mostra que a força formal de estados e regis não se traduz automaticamente em bloqueio sistemático ao governo central. Isso ajuda a explicar por que, mesmo em uma federação, políticas nacionais e mudanças institucionais podem avançar com relativo sucesso. O ponto não é negar conflito federativo, mas esclarecer quando e como e como ele se converte em poder de veto efetivo. Em terceiro lugar, federalismo e bicameralismo como mecanismos de mudança institucional. O livro dedica atenção ao papel do bicameralismo e de seus efeitos sobre a produção de regras em uma federação. Em sistemas federativos, a segunda câmara costuma ser interpretada como arena de representação territorial e, portanto, como possível contrapeso ao centralismo. a Hatch discute como as correlações esperadas entre bicameralismo, representação e capacidade de bloquear ou moldar reformas precisam ser verificadas à luz do funcionamento concreto das instituições brasileiras. A pergunta analítica é como a estrutura legislativa, combinada a regras de decisão, incentivos partidários e padrões de coalizão, influencia a estabilidade ou a mudança institucional. A obra sugere que não basta identificar a existência de duas casas ou a atribuição formal de representar estados para concluir que a federação será descentralizada na prática. Em vez disso, é preciso observar como o processo legislativo organiza barganhas, como se formam maiorias e quais são os canais pelos quais interesses territoriais se articulam com interesses partidários e governamentais. A contribuição do tema é oferecer um mapa institucional para compreender por que certas reformas prosperam, por que outras travam e como a centralizar pode se expressar por dentro de arranjos aparentemente desenhados para proteger a autonomia subnacional. Em quarto lugar, relações verticais, descentralização e autonomia na implementação de políticas. A obra também analisa as relações verticais entre União, estados e municípios a partir do problema clássico da descentralizar ou AT, que ponto descentralizar a execução significa descentralizar a autoridade. O livro enfatiza que, no Brasil, é comum que o desenho de políticas e a definição de diretrizes permaneçam sob forte influência federal, enquanto governos subnacionais assumem grande parte da implemental. Esse arranjo pode gerar uma combinação específica de centralizar o decisória e descentralizar o operacional. A questão central é que a autonomia não se mede apenas por quem presta o serviço na ponta, mas por quem define regras, padrões, incentivos e formas de financiamento e controle. Ao tratar a descentralização como um fenômeno multidimensional, a análise ajuda a entender por que programas podem se difundir nacionalmente com relativa uniformidade. Ao mesmo tempo, em que persistem vieses de capacidade local e tensões intergovernamentais, o tema é particularmente relevante para debates de administração pública e políticas públicas, porque ilumina dilemas de coordenação. Responsabilizar o resultado centralizar pode favorecer padronizar e equalizar, mas também pode gerar conflitos políticos e dependência financeira. O livro próprio olhar para os mecanismos concretos de coordenação para avaliar o grau real de autonomia subnacional. Por último, igualdade territorial e o dilema federativo da centralizar, um dos pontos mais provocativos discutidos é a tensão entre federalismo e igualdade territorial. Federações tendem a reconhecer diferenças regionais e certo espaço para escolhas locais. Mas democracias também enfrentam a demanda por direitos e serviços relativamente equivalentes no território nacional. O livro explora essa contradição e como ela pode favorecer a centralizar quando a prioridade política é reduzir disparidades e promover padrões mínimos. O centro ganha legitimidade para coordenar, regular e redistribuir recursos. Nesse quadro, mecanismos de transferência e coordenação nacionais se tornam parte do funcionamento regular da federal e não apenas corres pontuais. A análise ajuda a compreender por que a centralização pode ser sustentada politicamente, inclusive com apoio de entes que se beneficiam de arranjos redistributivos e de políticas nacionais. Ao mesmo tempo, o tema evidencia que a centralização não é neutra, ela reorganiza poder e pode restringir margens de decisão local, gerando disputas sobre competências, financiamento e responsabilidades. A relevância desse tópico está em conectar desenho federativo a objetivos normativos e distributivos, tornando mais claro que o debate sobre autonomia não pode ser separado do debate sobre desigualdade regional e sobre a capacidade do Estado de entregar bens públicos de forma mais equitativa. Em conclusão, democracia. Federalismo e centralização no Brasil, indicado para leitores que desejam entender o federalismo brasileiro para além de slogans como descentralização ou municipalização. Pesquisadores e estudantes de ciência política, políticas públicas, direito constitucional e administração pública encontram na obra uma explicação institucionalmente informada sobre por que a União mantém capacidade relevante de coordenão e direção, mesmo em um regime democrático e formalmente federativo. O ganho intelectual é duplo de um lado. O livro ajuda a separar competências formais, incentivos políticos e instrumentos de coordenação que, na prática, determinam quem decide e quem executa, de outro, fornece um enquadramento para analisar consequências. Como padrões nacionais de política pública, conflitos intergovernamentais e a relação entre redistribuição e desigualdade regional. Em comparação com livros que tratam o federalismo sobretudo como desenho constitucional ou como história política, a obra se destaca por insistir na articulação entre regras, comportamento político e resultados de política pública, com uma tese clara sobre a persistência da centralizal. A leitura oferece ferramentas para avaliar riscos e benefícios de modelos de coordenação nacional, evitando diagnósticos simplificadores sobre autonomia e capacidade estatal. Se você quiser apoiar Martha Hetty, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!